A minha intenção era discutir as contradições do Brasil, só que de uma maneira alegre, mais circense. E quando eu fui ver, não consegui. Tudo inventado, mas tudo baseado em fato real, né? E minha mãe estudava psicanálise, né? Também, quando ela era jovem. E eu tinha uma relação muito conflituosa com ela. Já virou um divã, gente. Eu acho que a minha depressão teve muito a ver com isso, assim, com eu não ter coragem de bancar o meu desejo, né?
Alô, alô. Sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o único podcast de garagem do Brasil. O único podcast atento à escuta, hein? Uma conversa aberta por vez para a gente conhecer os nossos convidados, também se permitir se conhecer, conhecer o outro, fazer criar conexões, criar pontes, inclusive cria uma ponte com a gente. Pode escrever para telefonemaspodcast@gmail.com, que inclusive é a nossa chave Pix, né? Porque o jornalismo independente precisa do seu apoio. Então, quem puder colar, ajudar, o seu compartilhamento também é muito bem-vindo. Então, fique à vontade para dar like, para comentar, para mandar Pix, para participar do nosso Apoia-se. A nossa missão principal aqui é conhecer uma pessoa por vez e ir conhecendo o mundo, desbravando as coisas e criando esse espaço de escuta, como eu já disse. E a minha convidada de hoje tem tudo a ver com isso, porque ela é psicanalista, é pesquisadora, multiartista e trabalha, e no seu novo álbum, também discute esse espaço de escuta, porque se passa ali durante uma sessão de psicanálise. Então é muito. Só que ele é uma sessão assim, um tanto quanto diferente. A gente vai entender tudo isso. Marília Calderón, seja muito bem-vinda aqui ao Telefonemas, Marília. Como que você tá?
Oi, Vinícius, valeu demais pelo convite. É um prazer estar aqui. Tô bem. E você, como é que você tá?
Tudo certo, né? Apesar do Brasil, né? E eu acho que
Já pro Brasil.
já posso começar com essa pergunta, né? Esse seu álbum novo, o Não Adianta o Inferno, discute um pouco esse Brasil, né? E por onde a gente começa? Acho que você pode explicar assim para o nosso ouvinte distraído que ainda não te conhece, ainda não ouviu o seu disco. De que se trata?
Bom, do que se trata? O Não Adianta o Inferno é um álbum audiovisual que eu fiz por meio de um PROAC, né? Peguei um PROAC 2021, que era o Prêmio por Histórico de Realização em Música. Então, ele foi feito durante os anos de. Ele foi feito o ano passado, né? E acabei de terminar, na verdade, lancei faz quase um mês agora, mas a realização dele foi feita o ano passado, ou seja, né, durante esse período aí tenebroso, durante
Certo, né?
ainda anos Bolsonaro, né, em que as perspectivas para artistas, para a humanidade em geral, né, estavam muito mal.
Seres vivos.
Para seres vivos, né, para o planeta Terra estava muito mal. E um período de muito fundamentalismo religioso também, né? Autoritarismo, genocídios, um monte de desgraça, né? Então, eu lembro que quando eu escrevi o projeto para o PROAC, a minha intenção era fazer um disco circense, um disco alegre. E aí, quando eu fui ver, eu falei, não, deixa
Com que
para lá,
clima?
porque não tinha como, né? A minha intenção era discutir as contradições do Brasil, só que de uma maneira alegre, mais circense. E quando eu fui ver, não consegui, porque não estava dando, né? Mas a ideia é um pouco essa mesmo, é discutir as contradições aí desse Brasil. Eu estava muito, durante a produção do álbum, eu estava bastante influenciada por leituras de pesquisadores decoloniais, contracoloniais, lendo bastante a famosa Jenny Nunes, fazendo alguns cursos com ela, então estava bastante assim em contato com essas críticas à monocultura, né, monoteísmo, monossexualidade, monogamia, monotudo. Então eu busquei trabalhar isso um pouco, criei algumas personagens nesse álbum. Então as personagens principais, que eu não sei se você chegou a ouvir o álbum, né,
Ouvi.
mas as personagens principais ali são a Eva, né? A Eva decaída do Éden, e a psiquiatra bíblica. Eu, como trabalho com psicanálise, eu, enfim, acabo entrando bastante em contato também com essas questões, né? Da luta antimanicomial. E teve um dia que eu recebi um flyer real, assim, de psiquiatra bíblica. Existe. Assim, a única
Nossa,
psiquiatria inspirada na Bíblia.
eu jurava que era uma invenção sua. Que
Não,
nada.
é baseado em fatos reais, tudo baseado em fato real. É tudo inventado, mas tudo baseado em fato real, né? Então, realmente existe, né? E tem a ver com esse período aí que a gente vê, desse fundamentalismo cristão. Então, eu criei essa personagem, que é a psiquiatra bíblica, que tenta vender milagres. Os remédios psiquiátricos, muitas vezes, eles são vendidos como milagres. Eu mesma fui uma pessoa que... Eu posso disparar falando assim?
Pode. já mete a sua história pessoal aí, que inspirou o disco.
Já vou na Associação Livre aqui no Divã, né? Enfim, eu cheguei na psicanálise porque eu passei muitos anos com depressão e eu tomei remédios psiquiátricos por muitos anos, por uns 8 anos. Que eu frequentei psiquiatras, tomei remédios e no longo, assim, até dava aquela melhoradinha, né, aquela anestesiada, mas no longo prazo só foi piorando. E aí um dia eu li um livro de psicanálise que me marcou muito. E aí eu parei, que eu vou até citar, que é O Tempo e o Cão, A Realidade das Depressões, né? Eu li esse livro e foi muito divisor de águas na minha vida. Aí eu parei de tomar remédios e comecei a fazer análise. Isso faz uns 13 anos.
Saquei.
E aí, quando
você,
eu comecei...
Quando você tomava remédio, você não fazia análise? Você só tomava remédio?
Eu fazia terapias. Eu fiz muitas terapias. Eu fiz comportamental, eu fiz neo-reichiana, gestalt, eu fiz psicodrama. Nossa, eu fiz todas as terapias da cidade. Assim, sabe?
Tô ligado.
Fazia muita terapia, mas a psicanálise não. A psicanálise mesmo eu comecei por conta desse livro. Que até então tinha preconceito contra a psicanálise. Eu não botava muita fé. Então... Aí foi esse livro que eu me aproximei mais, aí não parei mais, aí eu faço até hoje, né? E aí acabei também me tornando psicanalista nesse percurso. E hoje em dia tem uma visão muito crítica, né? Aos remédios psiquiátricos. É claro que cada caso é um caso, eu não acho que não tem que tomar nenhum caso, mas a psiquiatria hegemônica, atualmente, ela é muito neoliberal, né? E ela vende remédios como milagres, assim. E eu vejo muita relação mesmo entre essa psiquiatria neoliberal e o monoteísmo, essa cultura cristã, né? Que a cultura brasileira é muito cristã, né? 86% da população
é quase uma vertente, é quase uma continuidade, né? Então.
É, então eu vejo muita relação. Então o álbum, ele faz uma crítica a esse pacote, assim, né? Do fundamentalismo religioso, a indústria farmacêutica, algumas relações coloniais de várias ordens, de gênero, né? De racialidade também. Tento abordar um pouco essas contradições.
Total. Não, você perguntou se eu ouvi, e eu tava escutando ontem. E ouvi de uma vez, assim, porque é até um disco curto e foi me interessando, porque é uma música vai puxando a outra, né? É uma historinha, né? É quase,
né? Ela tem algum...
E aí eu fiquei com essa sensação, tipo, que você não desperdiça verso, né? Tipo assim, todo verso tá puxando um assunto, tá puxando alguma coisa. Enquanto vai contando a história, vai falar, é isso que você falou, assim, vai tratando de vários assuntos ao mesmo tempo, né?
Sim, foi até um receio meu que ficasse muito cabeçudo. Isa, que foi a pessoa que assinou comigo o álbum audiovisual, uma hora falou pra mim, Marília, esse álbum não é popular. Tem que dar Google pra entender o que você tá falando. Aí eu fiquei triste, falei, eu queria tanto fazer um álbum popular, mas é um período, também tem isso, foi um período meio cabeçudo meu, porque eu tava... enquanto eu fazia esse álbum, eu também estava estudando para o mestrado, estava no mestrado, pesquisando psicanálise não monogamia, então aquela coisa, né, quando você fica... E também quarentena, então um período de muito isolamento, né, foi um período para mim de muito isolamento e estudo, então eu mergulhei um pouco no meu mundo dos estudos e...
Essa sobrecarga acabou virando... Também é temática, né? Também faz parte desse momento.
Sim, sobrecarga, nossa, foi algo que aconteceu comigo nesse período, totalmente. E aí, então, muito, assim, letras muito grandes, né? Eu acho que, assim, foi um álbum mais... É que eu teve um outro álbum anterior que eu lancei em 2020, que é bem diferente. Esse eu achei que ele ficou mais denso, assim, né? Ele ficou mais cabeçudo mesmo. Mais denso. Eu acho que teve a ver com esse período, né, de isolamento, que eu fiquei muito tempo isolado, estudando, então muitas questões, muitas crises, muitos problemas também no Brasil, né, então teve isso, assim.
E falando da sua história pessoal, que a gente vai relacionando com, voltando ao disco aos poucos, onde começa a sua vida artística, assim, onde você pontua? Porque aí eu quero relacionar com isso que você explicou. Você falou assim, pô, já passei por depressão e período longo, né? E fui me encontrando em várias coisas, até me encontrar nesse momento atual, né? E aí você se torna psiquiatra também, começa a estudar.
Psiquiatra tá... não. Jamais. Psicanalista.
É, psicanalista, misturei as coisas. E aí, então, tipo assim, mas a carreira artística anterior, o que você fez nesse momento que você estava tentando se encontrar, passando pela depressão?
Então, esse marco inicial é muito difícil de responder, né? Quando começa. Mas eu realmente acho que eu tenho um desejo musical muito antigo, assim, desde criança. E eu demorei muito para me autorizar a fazer música. Eu não vou responsabilizar ninguém, senão eu mesma, mas existia uma influência familiar, assim, da minha família sempre falar que arte não é trabalho, não faça isso. Nunca teve, assim, sempre teve um terrorismo em casa em relação a isso, sabe?
Passa fome.
Não, você vai ficar sem dente, literalmente, essa frase, você vai ficar sem dente, se você for fazer música, você vai ficar sem dente, não faça isso, arte não é trabalho, não sei o quê.
O que, que então, a sua família assim, fazia? Qual que era a ocupação? Ou é a ocupação?
Meu pai, ele era engenheiro civil e tinha um bar de sinuca também.
Legal.
E é, agora ele tá aposentado, né? E o bar ele vendeu o bar e se aposentou. E agora ele tá tocando violão. Então meu pai é um músico frustrado, entendeu? Que queria tocar violão. Olha aí. E o pai dele falou pra ele que não era coisa de homem.
Olha aí.
Aí quando eu era criança, eu queria tocar bateria, ele falou que não era coisa de menina. Entendeu? Essas coisas, as heranças, né, seculares, né, que vem, enfim, então meu pai não tocou violão e sempre falou, ah, não, eu vou tocar quando me aposentar, e agora realmente ele tá tocando, ele tá fazendo aula de violão e tocando violão aposentado, mas e minha mãe professora, era professora de português, e agora ela trabalha ela é corretora de imóveis com o marido, sócia do marido, e também deixou de ser professora. Então, minha mãe também tem uma relação muito engraçada, assim, com a vida, com o desejo profissional dela, porque ela era uma intelectual, né, da letras, e ela abandonou isso totalmente e passou a falar, não perca seu tempo lendo, não leia livros. As influências em casa eram assim. Não leia, é uma perda de tempo. Aí eu pegava, mãe, me dá só seus livros, então, leva, não perde seu tempo. Dá para alguém, leva para um sebo, porque perde seu tempo. Assim, são fases, né? Agora, minha mãe estudava psicanálise, né? Também, quando ela era jovem. Eu tinha uma relação muito conflituosa com ela. Já virou um divã, gente. Eu tinha uma relação bem conflituosa com ela. E eu via ela lendo Freud e falava, nossa, jamais vou querer saber disso, né? Isso aí é... Se minha mãe tá fazendo isso aí, é porque não presta e tal. E aí tô pagando minha língua, né? Então, tem essa coisa, assim, meu pai e minha mãe, eles são pessoas que tinham esse desejo pela música e pela psicanálise, mas que renegaram, assim, né? Uhum. E falaram, não faça isso. Só que é aquela coisa, né?
Porque, e nisso, você, adolescente, assim, você já sonhava com o campo artístico ou você chegou a ter outras ambições, tipo, ah, vou ser professor ou vou ter meu bar de sinuca? Você pensava o quê?
Então, eu sempre tive esse desejo artístico, mas como eu não me permitia, achava que não dava, era impossível, eu pensava em seguir uma carreira acadêmica. Eu fui fazer ciências sociais, porque eu sempre fui bem humanas, gosto muito de humanas, sou de humanas. Uhum. Então, eu fui fazer... A primeira opção, na verdade, de como eu queria ser artista, mas achava que não dava para ir para música, então, eu queria fazer cinema, foi a minha primeira opção de faculdade. Eu fui fazer mediologia na Unicamp, fiz um tempo lá, mas eu conheci muito o pessoal da música... E só andava com o pessoal da música e virei maturista no meu curso. Acabei
Acontece.
Trancando, aí voltei para São Paulo. Aí pensei muito em fazer arte, mas achava que não dava. Aquela coisa, não sei, noias, neuroses. E aí fui fazer ciências sociais. Mas também fui fazer teatro depois de um tempo. Aí fiquei deprimida. Eu acho que a minha depressão teve muito a ver com isso, assim, com eu não ter coragem de bancar o meu desejo, né? Que foi o que eu encontrei nesse livro de psicanálise que eu falei que eu li em 2011, esse livro. E eu lembro, enfim, de muitas coisas que me marcaram nesse livro, mas uma delas era isso, que ela falava que a característica principal da pessoa deprimida que ela é a covardia, é que ela não tem coragem de enfrentar o desejo, né? E aí eu li esse livro e eu...
Forte, né?
É, e eu falei, nossa...
Abre umas portas imediatamente. Só de escutar isso, eu já tô assim, nossa...
Eu falei, preciso enfrentar meu desejo. Aí foi justamente assim, depois que eu li esse livro, que eu comecei a fazer música. E aí eu comecei Aí fiz meu primeiro projeto musical, em 2011, que é foi o Outras Noites, que foi em homenagem à Era dos Festivais. Então, a gente homenageava artistas dessa época. Eu homenageei Nara Leão, então tocava músicas que ficaram conhecidas na voz dela e também músicas autorais minhas. E aí, enfim, comecei a fazer música e foi muito transformador, assim. Eu me permiti fazer isso que eu desejava tanto, apesar de todos os medos e nóias, por mil questões, né? Ah, mas eu não estudei o suficiente, mas... Ah, isso aqui, várias nóias, mas fui fazer e foi muito transformador, foi um período muito bom da minha vida. E aí, de lá pra cá, assim, eu sigo nessa espiral, claro, né? De me autorizar a fazer música, mas também ter umas recuadas, ter as neuroses, os recuos, vira e mexe, eu dou uma recuada, aí eu começo a me deprimir, aí eu falo, não, preciso ir. E assim vou, entendi. Até hoje é assim, eu dou uma recuada, começo a me deprimir, até que eu falo, não, preciso fazer, vou fazer.
Vai pra ação. Voltando um pouco antes, já que você gosta de falar disso, e eu também gosto. Quando você falou assim, ah, já estou me abrindo aqui, o telefone, mas ele é isso. Por isso que eu falo que é um podcast de escuta. É o único podcast interessado em me ouvir. Não quer tirar nada, ele só quer ouvir as coisas. E eu tenho essa curiosidade muito porque é uma coisa que eu acho importante. Você falou, a sua carreira artística começa ali em 2010. Eu acho que é um período que marca uma transformação, né? Tipo, social, política no Brasil, que a gente começa a se ligar em temas... não novos, né, acho que é muito engraçado, assim, temas que sempre tiveram por aí, mas não tinham esse... Você tá aí ainda, Marília?
Eu tô aqui, tô te ouvindo.
Ah, não, só caiu a imagem. Uhum. E eram temas que sempre tiveram por aí, mas não tinham esse protagonismo que tem hoje, do feminismo, racismo, machismo, todos.
Uhum.
Então a gente não cresceu, eu sinto que a nossa geração não cresceu meio que informada com isso. Era informado meio assim, tipo, de passagem, né? Uhum. Então, assim, quando você volta para sua infância barra adolescência, como foi seu período escolar? Você já tinha essas inquietudes todas? Você sofreu muito? Você passou por uhum. situações chatas, legais? Ou, tipo, uhum. você conseguiu passar isso na boa? Tem essa curiosidade.
Sim, eu estudei no Colégio Rio Branco, em Genópolis. Uhum. Antes disso, no Colégio São Domingos. O São Domingos foi ótimo, Rio Branco foi horrível. Rio Branco é uma escola extremamente conservadora, machista, racista. Nossa, desculpa. Não venho falar isso. Tem que cortar depois. Mas, enfim. É uma escola que eu sofri muito. Acho que, em geral, as pessoas sofriam muito, porque era uma escola, enfim, bem difícil. Eu sofria muito bullying. Eu lembro que eu era uma adolescente que as pessoas... Eu era um pouco andrógina, assim, e as pessoas não sabiam se eu era menina ou menino. Então, esse é um exemplo de bullying que eu sofria. Uhum. As pessoas perguntavam, você é menina ou menino? E, tipo, ficavam rindo, sabe? E ficavam tirando com a minha cara, porque... Não... É, eu lembro que nessa época eu fiquei muito mal, eu ficava muito mal com isso. E aí eu fiquei me esforçando... na época, para parecer mais menina, né, que eu deveria ser. Hoje em dia, então, isso é muito engraçado, né? Hoje em dia eu lembro e falo, caramba, né? Se fosse a geração de hoje, talvez fosse totalmente diferente. Eu já sacasse que não precisava, né?
Não, você ia bailar em cima disso, né? Porque, tipo...
eu ia fazer música em cima disso, né? Fazer esse pessoal passar vergonha, mas... Na época, imagina, não passava pela minha cabeça que eu podia não ser ou menina ou menino. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa não binária. E lembro disso, assim... Enfim, eu acho engraçado, né? Curioso lembrar como na época, assim, não passava longe da minha cabeça essa possibilidade de falar nenhum nem outro. E aí, né? Mas não. Então, na época, eu ficava tentando me, né, feminilizar. E, enfim... E até hoje, eu acho que até hoje eu sou... eu acho que a minha performance é muito mais feminina, muito por conta desse esforço mesmo que eu fiz e que acabou, né?
Você foi tanto lá que algumas coisas ficaram.
E apesar de me considerar não binária, assim, eu ainda tenho uma performance, né, muito mais feminina. Eu olho no espelho e vejo uma mulher, digamos assim. Mas não precisaria ser assim, né? Hoje em dia eu compreendo que foi um processo histórico de socialização e que foi muito sofrido, e que na época eu não tinha essa consciência, né, eu sofria muito, mas eu não conseguia elaborar, não conseguia falar, eu estou sofrendo porque isso está acontecendo, não, eu só achava que eu sou errada, né, eu, eu não sou legal, eu, enfim. Então, foi um período muito sofrido, sim. É, mas também foi bom, né? Fiz grandes amizades, que eu tenho até hoje, esse é o lado bom dessa época, fiz grandes amizades. É, e foi só depois mesmo, foi só depois que eu saí do colégio, quando eu lembro que eu fui pro cursinho, que eu comecei a me ligar essas questões que você falou, né? O racismo, o machismo, questões de classe, as violências estruturais, né? As famosas. Eu comecei, foi para mim um choque, assim. Uhum. Nossa! Caramba, né? Porque até então...
Essa questão de sexualidade é a que mais me comove, assim, uma coisa que eu fico teorizando, assim, todo mundo é a sua sala na escola, né? Isso aí você leva pra vida. Vai fazer mal ou bem pra sua vida? Quem foi a sua turma? É que, até você pode ver, frequentou muitas turmas, tem uma personalidade, isso aqui é tudo, tô tirando tudo da minha cabeça, mas eu sinto isso, assim, quem ficou na mesma turma também tem uma personalidade outra. Porque ali é a sua amostra do mundo, né? E eu sempre fico lembrando disso, assim, quanto que a minha geração, tipo, todo mundo era tinha essa heteronormatividade. Tipo assim, ninguém, não tem ninguém aqui é gay. Ninguém aqui se identifica com outro gênero. Então, tipo assim, aí eu sempre fico pensando, não é possível, porque era muita gente. Então, tipo assim, ainda tinha essa coisa, acho que aquela pessoa esconde isso, essa, aquela, sabe? Ele ficava esse clima. Aí eu fico pensando, em 20, 30 anos desse período, várias coisas foram resolvidas, né? Então, tipo assim, esses dilemas mudaram, né? Para essas pessoas que passaram por isso, e em relação a essa geração que hoje pode, talvez, conseguir viver mais abertamente com relação a isso, né? Então, eu sempre fico pensando no quanto isso afetou a gente, né? Não teve esse privilégio, talvez.
É, ainda hoje não dá para chamar de privilégio, né? País que mais mata, pessoas trans, enfim, feminicídio bombando, enfim, ainda é muito difícil, mas pelo menos esses debates
de uma abertura,
estão,
né,
mais abertos hoje em dia, né? Estão mais públicos, estão ocupando mais espaços, né? Que é um bom começo. Mas começo só, né? Porque o processo é lento.
Não, é muito chocante. Eu fico pensando nisso. Quando você vê filmes sobre, por exemplo, tem um filme muito legal sobre, agora eu vou esquecer o nome, acho que chama Pride, que mostra a luta, né, de uma comunidade gay na Inglaterra, na época que estava surgindo a AIDS e tal. Aí você fica, nossa, coisa antiga, né? Porque era crime no país. E tipo, não, é super recente, né? Tipo, 10 anos atrás era quase a mesma...
era considerado doença até outro dia, né? No DSM, até não lembro o ano agora, mas muito recente, no DSM, a homossexualidade era doença. Imagina.
Então, eu acho importante a gente não perder a perspectiva, né? Porque acho que é isso que vai refletir isso, né? Quando a gente fala desse caldo atual, é um combate a esses pequenos ganhos, né? Você sente isso? Tem uma guerra em curso, sim?
Ah, com certeza, né? Brasil é guerra desde a invasão, né? Antes também, mas depois da invasão, gente, é muita treta, né? Todos os dias são muitos conflitos que a gente tem que lidar, assim, as questões raciais, de classe, de gênero. Sempre pensando, imagina só se a gente vivesse numa sociedade que cada um tem sua cor e cada um tem seu gênero e sua sexualidade, e isso não estrutura desigualdades, isso não gera mortes, né? Não faz a gente ter que o tempo inteiro ficar se perguntando, isso foi machismo? Será que isso foi racismo? Será que isso foi... Que Brasil é isso, todos os dias a gente tem que lidar com isso.
Que coisa.
É muita treta.
Ô Marília, agora esse tema que você estuda, né, da não monogamia, e que de alguma forma passa pelo material do álbum também. Eu queria que você explicasse, porque talvez seja um tema novo para muita gente, e aí quando a gente fala em preconceito, aí se gera mil preconceitos. Não monogamia, do que eu sei, é muito alvo até de piada, assim, no Twitter, todo mundo fica zoando, e porque sempre gera debates muito acalorados. Eu queria saber do seu estudo, assim, lógico que agora é a oportunidade de você até palestrar. Mas o que a gente pode aprender sobre esse tema, assim, em 10 minutos?
Olha, as minhas influências principais para estudar esse tema são pensadoras contracoloniais, decoloniais, né? Eu pesquiso esse tema informalmente na minha vida pessoal, né? há muitos anos, há 20 anos, mas eu comecei a ler mais profundamente sobre isso, não faz tanto tempo assim, faz uns 2 anos, e tive bastante influência da Jeni Nunes, né, que tem, acho que você conhece, né, a Jeni Nunes? Enfim, que ela tem uma página no Instagram que ela escreve todos os dias, assim, sobre isso, né, sobre não monogamia, e ela tem aberto muitas portas aí, janelas mesmo, para se pensar isso. E tem muitas visões, né? O fato é que existem muitas visões diferentes sobre não monogamia. Então, por exemplo, na academia, a visão hegemônica dá muita importância para a questão da exclusividade sexual, que eu acho que também é um ponto que fica forte no senso comum, né? Quando a gente fala não monogamia, as pessoas pensam, não exclusividade sexual, vai pegar todo mundo. As pessoas
pensam em
quantidade, né? Ah, não é só um, então, não é só um parceiro sexual, são vários, né? Isso, tanto na academia quanto no senso comum, acho que é um ponto que fica forte. Mas para esse pensamento mais decolonial ou contracolonial, a questão da quantidade é o de menos. Não é isso. Não é isso que caracteriza, que distingue a monogamia e a não monogamia. E sim, a qualidade do vínculo, né? Não é com quantas pessoas você se relaciona, e sim como você se relaciona. Né? Então, por exemplo, para a Jeni Nunes, as características da monogamia que ela relaciona muito, né, com a invasão colonial mesmo, né, com essa herança colonial da branquitude que veio
imposto. A invenção da família.
Que chegou aqui, né, enfim, os colonizadores chegaram aqui e impuseram, né, uma maneira de se viver e se existir, essa maneira monogâmica, que não era, aqui era... vivenciada aqui até então. Mas, então, para ela, por exemplo, o que caracteriza essa monogamia que foi imposta é a não concomitância, né? Então, a não convivência. Então, por exemplo, na monogamia, não é que não existe a não exclusividade sexual. Na verdade, várias pesquisas mostram que a maioria dos casais monogâmicos, entre aspas, tem, sim, outras parcerias sexuais, né? Ocultas ou não, né? Uhum. Da infidelidade. Então, não é esse o ponto. Mas não existe uma concomitância, ou seja, não, as pessoas não convivem, né? Não se apresentam, né? Existe uma rivalidade, né? Uma competição entre as pessoas que eventualmente, sei lá, se relacionem com uma mesma pessoa. Existe uma relação de competição e não de convivência, de criação de rede, né? E uma outra característica é a hierarquia, né? Na monogamia, o casal acaba ocupando o topo da hierarquia. Então, é tudo para o casal. Então, a pessoa pode até ter outras relações afetivas, como amizades ou amantes, mas o cônjuge, digamos assim, é a mais importante, tem o crachazinho de oficial ali, e na hora do vamos ver, essa é a pessoa, né, que tem importância, ela tem uma hierarquia. Então, essa discussão mais decolonial sobre não monogamia questiona isso, questiona essa hierarquia, essa não convivência, essa não concomitância. Né? A minha pesquisa de mestrado, ela é mais especificamente sobre o ciúme. O que eu estou tentando fazer é criar um debate, assim, entre pensadores não monogâmicos e psicanalistas em torno do tema do ciúme. Porque existe muita diferença, né, de ponto de vista para pessoas que pesquisam na monogamia. O ciúme tem muito a ver com essa herança colonial, né, dessa competição.
Quem inventou o ciúme?
Né, essa competitividade em prol de um lugar que é exclusivo, né, que é o topo da pirâmide, né? Então, existe uma visão bastante crítica, assim, ao ciúme. Já para a psicanálise não é bem assim, né, já é uma questão mais estrutural. Não é só contingencial e histórico, enfim. Eu ainda estou realizando essa pesquisa, então depois terei mais a dizer. Mas é por aí. Acho que o que mais fica para mim da não monogamia, o interessante, é a gente pensar na qualidade do nosso vínculo, mais do que da quantidade. Que no neoliberalismo pode acabar virando um grande consumo e descarte de corpos também, né? Isso tem sido discutido. É muito comum homem cis, principalmente. Não monogamia, aí vai lá e, que legal.
Tô numa fase não monogâmica, que é o famoso cachorro.
E aí é um grande consumo também de descarte de corpos, que não é tudo bem, ou no, depende do como, entendeu? É que tá. Tudo bem ficar com muitas pessoas, mas como você fica com essas pessoas? Existe uma ampliação da rede de cuidado? Ou é só um descarte, um descuido? E na hora do vamos ver, ah, é só a namorada que importa, sabe assim? Então é mais sobre essa qualidade do vínculo.
Na saúde e na hora da doença, né?
É.
pra fazer ainda uma piada com coisa do casamento. E, mas isso é muito legal, né, Maria? Porque só essa sua explicação já mostra uma certa dificuldade de discussão desse assunto, né? Porque tudo que eu vejo, por exemplo, de Twitter, nunca chega nesses termos, sabe? Eu sempre olho para essa discussão como uma coisa muito positiva, mesmo que você não queira aplicar exatamente tudo na sua vida, mas eu acho muito louco como as pessoas veem nisso a criação de um novo dogma, né? Então, tipo, ah, então eu vou ter que fazer, ser assim, sabe?
Não, é o contrário, justamente.
Rola um incômodo, né?
Não, é o contrário, é a monogamia que é o dogma, né? Que
então,
importa, que a não monogamia discute é justamente que as pessoas têm autonomia, que é um dos conceitos chaves também, que a Jenny fala, né? E muita gente que pesquisa esse tema fala da autonomia.
O que se eu quiser me relacionar
com ninguém, eu posso. Isso também pode ser não monogamia, posso ser uma pessoa não monogâmica e ser assexual, por exemplo. Não ficar com ninguém, e tudo bem. Ou posso ficar com 5 pessoas. A questão é eu ter autonomia sobre o meu corpo para decidir, né? O problema da monogamia é que ela impõe que todas as pessoas devem ficar com uma só. E a não monogamia advoga que não, que cada pessoa decida com quantas pessoas ela queira ficar e como. Inclusive para não ficar com ninguém, né? Enfim.
Você acha que a gente tem medo da autonomia ou fizeram a gente ter medo da autonomia? Ou um pouco dos dois?
Que as duas coisas, né? Porque, então, justamente esse subjetivo e social, eles estão muito interligados, né? Não tem muito como separar, assim, o nosso inconsciente, ele é social, né? A gente introjeta muito dos valores do tempo que a gente vive, mas também existe uma agência, mas também o nosso tempo, o tempo que a gente vive também, ele é modificado e transformado a partir do que a gente faz com isso, né? Então, essa relação é muito dialética, então são as duas coisas. A sociedade nos impõe, né, que a gente tenha medo da autonomia, mas a gente também tem, a gente também nos impõe isso, introjeta isso, né, na nossa cabeça, e a gente mesmo se impõe isso, e fica reproduzindo, né, essa falta de autonomia, e é um trabalho árduo aí, muitos anos de luta para conseguir se autorizar, né, a ter essa autonomia.
Sim. E aí, para te perguntar, eu tô perguntando, talvez assim, não sei se as pessoas estão entendendo, assim, tudo que você tá falando eu concordo, assim, eu tô quase perguntando pra me ouvir, sabe? E uma coisa que eu queria te ouvir era justamente isso, porque você entende que talvez por buscar entender esse processo, nossa, não sei se faz sentido isso, mas você falou assim, pô, passei por situações de sofrimento. Isso é uma coisa que eu fico imaginando, quando a gente se dá conta disso, isso é uma coisa tão social, aí a gente se, meio que se deprime, sabe? Tipo, a gente percebe as coisas, quer me mudar, mas elas são... O resto do mundo ainda não tá nessa sintonia, sabe? E aí você se sente mal pela... Não pela descoberta, como se você fosse um gênio, assim, mas você descobre uma coisa e você fala, pô, você quer meio que contar pro mundo. E aí você... É aquela coisa, quando você vê, percebe as coisas, aquilo te muda também, né? Então, deixa mais, te facilita a vida, mas também te cria dificuldades, porque você começa a ficar aquela pessoa, ó, chegou o reclamão aí, ó, o crítico aí.
Né? Mas você vira essa pessoa. Reclamão, aí que tá, né, um dos grandes lances da clínica, por exemplo, psicanalítica, é justamente transformar queixa em implicação, né, então você tá se queixando do mundo, se você se implica com a parte que te cabe desse latifúndio, né, a grande questão é o que você vai fazer com isso? Então, sim, quando você percebe um monte de desgraça no mundo, é uma resposta. Seria mais fácil viver numa redoma de ilusão. Ah, que lindo, que gracinha, o mundo é perfeito. É quando você descobre.
Aquele meme, né, do ovelhas andando, arco-íris.
É, aí quando você percebe que não é, puxa, é uma dor, mas não necessariamente uma depressão, né? A depressão... Na verdade, tem mais a ver com não sentir... Isso também é uma coisa que estava nesse livro, esse que mudou a minha vida, que parece a Bíblia, né? A minha Bíblia. E que também está num verso da Clarice Lispector, que eu gosto muito, o verso da Clarice, que eu acho que sintetiza bem essa ideia, é: a maior dor é não sentir a própria dor. Então, a depressão tem mais a ver com não sentir a própria dor do que com sentir a própria dor, né? Quando você represa muito a dor, e a nossa sociedade vende que a gente tem que estar feliz, e bombando no Instagram, né? E no, na crista da onda, com muitos seguidores e curtida, tem que estar ótimo. Se você não
se emociona.
Se não tá, se você tá mal, parece que é um grande problema. Então, a nossa sociedade não cria muitos espaços para a gente ficar mal de boa, né? Não é muito bem-vindo a gente estar mal. A gente tem que estar bem, tem que estar sorrindo. Então, é muito comum que a gente não se permita sentir a própria dor. Não, vamos fazer. Nossa, tem um negócio aqui doendo, mas não. Vamos lá, vamos fazer, vamos arrasar.
Bora, bora.
E aí, isso sim pode levar à depressão, porque você não elabora a sua dor e não consegue se implicar com ela, né? E para que a dor não vire depressão, é preciso se implicar com ela e falar, e aí, o que eu vou fazer com isso? Tá, então temos isso, e aí, o que eu vou fazer, né? De transformador, né? Tem um psicanalista português que fala que o melhor remédio contra a depressão é a revolta. Que eu acho que, enfim, com revolta a gente pode pensar em muitas, né, diferentes camadas, mas o que eu entendo disso é que é devolver para o mundo, né? É fazer algo com aquilo. É, tem isso, então é fazer alguma rebelião. É causar, dar uma causada, e não só deixar aquilo represado, né, dentro de si. Para isso é preciso sentir a própria dor.
Total. Não, isso é muito bom. E eu acho que, nossa, acho que a coisa que mais me irrita, assim, todo mundo que se revolta sofre uma contra-revolução, sabe? Porque, tipo, não fala disso, não pode. Ai, como é... Quer quase chamar as pessoas de emocionadas, né? Fala, tá todo mundo muito emocionado. Aí, tipo, acho muito louco. É o crime perfeito, né? O neoliberalismo é o crime perfeito. Assim. Represa sua dor, trabalha mais aí. E a culpa é sua, hein?
Faz a gestão, né, dessa dor e depois vende remédios. Exatamente. É um pouco o que eu tento falar no álbum, voltando um pouco, assim, né? Gera toda essa dor e fala, nossa, você está sentindo isso? Você está com algum problema, algum transtorno? Qual que é o seu transtorno? Vamos identificar aqui. Quais são os seus sintomas? Ah, vamos dar o checklist. Ah, você tem esse sintoma, aquele. Pronto, a sua doença é essa.
É essa.
Toma, tenho aqui o remedinho para você, o seu milagre. Toma isso aqui. E aí...
E no disco você chega a imaginar uma situação que a pessoa toma tanto remédio, né? No caso, a psiquiatra ali, psiquiatra bíblica, que ela entra numa crise, né? Porque não consegue, a demanda não. Ela vai encalhando, né?
Essa é uma diferença do álbum sonoro pro audiovisual, porque quem só ouve as canções não pega essa parte, né? Porque no álbum audiovisual a gente resolveu fazer essa sinopse, né? Então a gente colocou umas narrativas a mais ali, que não estão necessariamente nas canções. Mas no álbum audiovisual tem isso, né? A gente colocou essa sinopse que a psiquiatra bíblica acabou tomando tantos remédios que ela não conseguiu vender, que ela desestabilizou o mercado farmacêutico e foi...
Imagina.
Empurraram ela para o hospício Colônia. E aí lá, né, aí tem a canção lá, Loucos Lucros, que eu me inspirei num livro da Daniela Arbex, que chama Holocausto Brasileiro, sabe? Que é sobre o maior hospício, né, que teve no Brasil, que é o Hospital Colônia, que foi um genocídio mesmo. Morreram milhares de pessoas... E é bem, o nome não é por acaso, né? O Hospital Colônia. Eram muitas pessoas negras, gêneros dissidentes, pessoas pobres, né? Que iam parar nesse hospital, diagnosticadas, né, como loucas e tal. E essa letra é meio pesada, mas ela é totalmente baseada em fatos reais mesmo, né? Eu falo na letra, vendem corpos frescos à faculdade de medicina, de fato faziam isso, né? De fato... Muitas pessoas matavam muitas pessoas com eletrochoques e tal, e vendiam para faculdades de medicina. Então, assim, lucravam, né, com os corpos dessas pessoas. É bem pesado, né? A história do Brasil é muito pesada, né? Por isso que eu não consegui fazer um disco alegre.
Não, e essa história, assim, é recente, né? Não é?
Não é
1500, 20, isso é.
Não,
tá, foi 20, agora.
Década de 60, tal. Foi a luta antimanicomial que começou a mudar isso, né?
Super atual, caramba.
Pois é.
Outro aspecto do seu trabalho, só mudando um pouquinho talvez de assunto, que eu acho muito legal, que é um instrumento que tem, do jeito que você usa ele, tem a coisa do teatro muito forte, que é a sanfona. Eu queria que você contasse, quando você começou a tocar sanfona?
Eu comecei a tocar sanfona num Psicodália. Não sei se você conhece esse festival de música, que era para quem não gostava de carnaval. Nessa época, quando eu gostava de carnaval, eu ia pro Psicodália.
Era tipo um retiro.
Era um festival de rock no sul. E aí eu lembro que eu acampava lá, e um dia eu acordei na barraca com o som da sanfona, era um palhaço, o Mauro Brusa, tocando sanfona, assim, caminhando com o nariz. Nossa, achei tão bonita aquela cena, me marcou tanto. Ele passando chapéu, assim, andando, tocando sanfona, passando chapéu, eu achei lindo. E aí também estudando teatro, porque eu me formei em teatro também. Eu me apaixonei muito pela linguagem do palhaço, então ele era palhaço sanfoneiro. Teve uma época da minha vida que eu era muito obcecada, assim, por palhaços sanfoneiros. Uhum. Eu queria ser uma palhaça sanfoneira, aí eu comecei a tocar sanfona, me tornei artista de rua, né? Fui artista de rua por muitos anos.
Ah, é?
Muito, acho que muito inspirada, assim, por essa imagem mesmo, sabe? Do palhaço tocando sanfona e passando chapéu, que eu romantizei demais. E realmente foi muito bom, mas depois de um tempo, assim, digo, quando, né? Quando eu me tornei artista de rua, eu fiquei muitos anos tocando sanfona, né? Nas ruas, nos metrôs, passando chapéu. E foi muito bom.
Me conta dessa experiência, que um artista de rua escuta? Porque eu acho que também é outro lugar que tem muito preconceito, né?
Nossa, muita coisa. Quando você perguntou, achei que tava falando de música, mas a gente escuta do público, né? Das pessoas.
É.
Olha, então, aqui no Brasil não é legalizado, né? Tocar no vagão de metrô, por exemplo. Então, a primeira coisa que eles escutavam era os seguranças falando pra gente sair.
Corre!
Corre, sai, pode sair, vaza. E também tinha... A gente escutava de tudo, muita gente ficava emocionada e ficava feliz. Ai, obrigado, nossa, mudou meu dia, muito obrigada, que legal. Tinha também um retorno...
isso que eu imaginei, até fiquei pensando, talvez a resposta da Marília seja tipo assim, as pessoas amam, porque aquilo ali é transformador, né?
É, tinha de tudo, tinha as pessoas que gostavam e elogiavam e faziam contato, e tinha as pessoas que discriminavam também. Eu lembro de um dia que eu tava tocando no vagão com uma Fê, uma parceira, que toca violino, e aí um cara falou, que saco, você sabe que não pode tocar aqui? Isso não... Aí uma Fê falou, a gente tá fazendo arte. Aí ele falou, vocês não estão fazendo arte, se estivesse fazendo arte, vocês estavam no municipal. E por um acaso, uma Fê também tocava no municipal. Aí ela tirou a carteirinha assim, eu toco no municipal, e aí?
E agora?
E agora? Aí todo mundo, aí a gente perguntou, gente, vocês querem que a gente saia, vocês querem que a gente continue? Então, fica. Aí a gente ficou, o cara saiu e tal, mas uma Fê ficou super abalada, assim, né? É muito desagradável, né? O tempo inteiro você tem que ficar provando que você tá fazendo é arte. Então tinha muitas pessoas, eu lembro, que tinham dó, assim, coitado, só tava aqui na rua. Não entendi que é uma opção de vida, né? No meu caso, foi uma opção de vida, assim. Eu até ganhava mais dinheiro antes trabalhando com teatro, mas eu me apaixonei por essa, pela banda que eu entrei, fui morar junto, né, que era a banda Tecoporã. Então eu me apaixonei por essa vida, foi uma escolha minha, mas as pessoas não conseguem entender que você pode fazer uma escolha que não é exatamente compatível com o que a hegemonia vende, como o que é bom para todo mundo. Ah, porque você não vai no The Voice? Mas vai no The Voice, mas eu não quero ir no The Voice. É muito chato, né?
Pro jornalista, o equivalente ao The Voice é a Globo. Assim, pô, mas... Eu até brinco, não, se quiserem contratar o telefone, mas a gente faz na Globo. Pode passar de madrugada, mas eu não sei se eles querem. E nem sei se eu quero também isso. Tipo, é muito louco, né? Essa opção, tipo, por que você não tem mais, né? Não, escolhi ter um pouquinho.
Isso é uma treta grande, né? Essa questão do reconhecimento, da remuneração, do sucesso. Esse é um debate que é bem complexo mesmo, porque tem um preço, né? Tem um preço, às vezes, bem alto. Assim, a gente vê pessoas incríveis, que a gente admira, e às vezes, né, vão muito longe, fazem muito sucesso, ganham muito dinheiro, reconhecimento, e de repente a pessoa, você vê, ela se perde tanto, assim, e tudo aquilo que fazia sentido ela falar já não faz mais. É muito complexo.
É uma treta. Sim. Não, e o Brasil é craque nisso, né? Sei lá. Hoje saiu um disco do João Gilberto e eu sempre penso, o João Gilberto morreu quase que sem dinheiro.
Hoje saiu um disco do João Gilberto?
Saiu um disco. Sério? Ao vivo dele.
Mentira.
Vou te mandar o link, é maravilhoso.
Ô, louco, um dos meus parceiros musicais é um grande pesquisador do João Gilberto. Eu gravei um álbum com o Walter Garcia, vocês querem? É um cara, sim. João Gilbertólatro.
Você conhece o Walter? Eu sempre quis trazer ele aqui, me passa o telefone dele.
Sim, a gente gravou um disco juntos. Ah. Na Cachola, ele é super João Gilbertiano, né? João Gilbertólatra.
Ele escreveu um livro sobre o João, não escreveu?
Vários. Uns três, escreveu vários livros. Ele é bem pesquisador do João Gilberto. E ele foi melhor professor que eu tive na USP. Um grande professor. Aí, a partir disso, a gente fez um grupo de estudos, virou um grupo de composição, a gente gravou esse álbum. Foi muito legal.
O Walter, sempre que tem reportagem assim, vamos falar do João, ele é o cara que entrevista, né? Então, tipo... Ele já deve conhecer esse disco há tempos, assim.
Não, ele manja tudo, ele manja muito.
É um disco de 98, tipo... Quer dizer, não é um disco, né? Ele fez um show no Sesc em 98 e o Sesc gravou isso. E agora eles pegaram isso, tipo, remasterizaram. Então, tipo, tem um som... Parece que foi gravado ontem, assim.
Nossa, quero muito ouvir. Como é que eu procuro? João Gilberto...
Depois eu vou te mandar o link. Tá no Sesc Digital.
Quero ouvir, com certeza.
É muito bom. Ele abre com uma música dos anos 40, do Bid Marçal, que parece desafinado, assim. É como ele se avisasse, onde a Bossa Nova foi buscar as coisas, assim. É muito foda.
Nossa, quero muito ouvir.
É muito foda. Mas ainda falando da Marília... Você falou dessa coisa do Walter, o que foi essa fase na estudante, assim, na USP?
Então, eu fiz ciências sociais lá, e aí, quando eu comecei a querer fazer mestrado, eu peguei uma disciplina no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, de formas da canção brasileira, que o Walter dava essa aula. Aí eu me apaixonei por essa aula, eu vi 3 semestres seguidos, já tinha me formado na faculdade, mas continuei assistindo a aula, assim, porque realmente, não, juro, foi uma aula que eu fiquei... Por quê? Por que eu fiquei apaixonada? Porque eu era essa pessoa que queria fazer música e não me permitia, né? E então, eu encontrei essa aula, ele falava apaixonadamente de canção brasileira, e eu fiquei, nossa, é aqui que eu quero ficar, né? E aí, então, comecei a ver essa aula muito, muito tempo, aí a gente formou um grupo de estudos, e aí, desse grupo de estudos, a gente acabou formando um grupo de composição de canções. E aí, no final, sobrou eu e o Walter fazendo um álbum.
Você era tão aficionada que, tipo, as pessoas iam indo embora.
É, nossa, bem demais, essa galera. E a gente não vamos ficar. E a gente gravou esse álbum na Cachola, que a gente lançou, foi acho que em 2017, que a gente lançou. Tem participação da Jussara Marçal.
Uau.
É bem legal. E é isso, o Walter é um querido, né? Um grande conhecedor de canção brasileira. Nossa,
nessas aulas dele, você tem uma lembrança mais profunda assim, do que te apaixonava? Assim, tipo, que tipo de informação, que tipo de sutileza que tem na canção que você ficava assim, sim, eu quero fazer certeza. Isso.
É que o Walter é marxista, né? Então ele tinha uma abordagem das canções que é bem por aí, as contradições sociais, que é a parte que me toca, né? É o que me interessa, assim. Que, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em canção também, que é muito legal, né? É dirigida pelo Molina, é maravilhosa essa pós. Mas eu, sinceramente, assim, nada me tocou tanto quanto essas aulas do Walter me tocavam, porque eu acho que eu gosto muito dessa pegada que ele tem, que é encontrar nas canções, não tanto questões técnicas, sabe? Que eu também acho muito legal, né? O Luiz Tati, que trabalha a relação melodia e letra. O Snick, literatura, essa galera da canção, né? Cada um tem sua pegada e todos são maravilhosos. Mas o Walter acho que pegou no ponto que me interessa mais, que é justamente assim, a sociedade. É isso, né? O que está acontecendo de conflito social, psíquico-social aqui que essa canção está falando, né? Então ele é bem, bem, bem por aí. A gente ouvia as canções e falava da sociedade, né? A partir das canções, que é um pouco essa a pegada que eu tento fazer também no Canção no Divã, que é um espaço de estudos que eu mediei por alguns anos, que a gente falava de canção e psicanálise, mas é meio nessa pegada, sabe? De pegar a canção, não para falar de aspectos exatamente musicais ou técnicos, mas para falar da sociedade mesmo, né? Para falar do que
você acredita firmemente que a canção é um espelho da sociedade.
Não exatamente um espelho, né? Mas é uma matéria ali condensada que onde dá para você escutar muita coisa, né? Escutar muito do que está da sociedade, sim.
Exatamente. Como que o Abujamra espelho... fala? É o periscópio sobre o oceano do social.
Bonito, achei bonito. É, mas sim, eu acho que a canção tem nossa, é um material muito rico, assim, para pensar muitas questões, né? E para mim, social, quando eu falo social, é inseparável do psíquico, né? Não,
sim.
Não separo, é tipo, uma relação sempre de via de mão dupla, né?
Sim. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer aquelas perguntas que eu mais gosto em telefonemas, que é aquelas perguntas de entrevista, né? Qual que é a canção da sua vida?
Olha, eu acho que nesse momento eu vou responder a canção que eu vou falar a respeito no meu primeiro canção no Divã formato vídeo, que é A Flor da Pele. Essa canção, A Flor da Pele, foi composta por Chico Buarque em 76. Hoje em dia eu já não sou tão chicólatra como já fui um dia, né? Eu já ouço com várias... Eu fui no show dele esses dias, inclusive.
E aí, foi bom?
Foi lindíssimo, né? Com a Mônica Salmas e tal. Mas hoje em dia eu já tenho uma escuta mais crítica, assim. As canções do Chico, eu já não sou tão iludida como eu já fui outrora, assim. Já virou amor, sabe? Não é mais aquela paixão. Já fala, ah, eu ainda amo o Chico.
Esfriou.
Isso aí não precisava, já, né? Mas, assim, que canções, né? Mas... Não importa, são bonitas as canções, né? E A Flor da Pele, realmente, é a canção, acho que eu mais ouvi na minha vida. É muito maravilhosa essa canção. Então, acho que essa é a canção que eu responderia, assim, agora. E é sobre a música psicanalítica,
mas por quê?
Né? Porque fala do desejo, né? E o quanto que ele, que não, por mais que se reprima e que se abafe, que tudo, ele se manifesta de alguma forma, né? Nem que seja em sintomas, em... Ele se manifesta na pele, né? Que é essa fronteira entre o
verso, né? O que não tem remédio, né?
Que não tem remédio, exatamente. Que não tem governo, nem nunca terá. Que não tem juízo. Eu acho essa música maravilhosa.
Nossa. E ela tem essa coisa, né? Ela vai criando uma tensão, né?
Ela vai expandindo, né? Do começo pro fim, assim. Tem uma expansão. É muito lindo.
Boa escolha. Se tivesse uma... Você escolheu essa como canção... Mas se você tivesse que escolher uma canção para explicar a Marília?
Ah, teria que ser uma minha mesmo, né? Aí eu lembrei dos meus amigos do Teco Porã, que falou, ah, é a Marília. Eles sempre citam um verso de uma canção minha. Que foi a primeira canção que eu cantei para eles, eu digo, pessoal do Teco Porã, né, quando eu conheci, essa minha ex-banda. Primeira canção que eu cantei pro pessoal do Teco Porã era Navio Canção, tem um verso que é um lado me conduz, o outro vem me afogar. Aí, direto, eu sofro bullying, eles falam, ah, Marília, um lado me conduz, o outro vem me afogar. É sempre um conflito, sabe? Tem isso, mas também tem aquilo. Não, é, mas não é. Sempre essa coisa contraditória, assim.
Laicá. É o samba, gente, não é?
É e não é, né?
É o que o... É a filosofia do Tim Maia. Tudo é tudo e nada é nada. É isso.
Exatamente.
Aí. Agora, outra sessão fixa aqui do Telefonemas, Marília, é você... Pô, você falou do Walter, você quase fez isso, assim, mas a gente gosta, porque tem... formas de combater o neoliberalismo. Sempre tem, as pessoas indicam produtos, indicam ouça isso, veja aquilo. Eu tô afim de conhecer pessoas e eu quero sempre conhecer pessoas através das outras. Então eu queria que você me indicasse alguém, assim, uma sugestão de pessoa para você conhecer, para você ir atrás, fazer uma entrevista, quem sabe.
Ah, você já falou ou do só... Walter? Eu acho que eu indicaria o Walter. Você estava falando do João Gilberto há pouco, saiu o disco do João Gilberto hoje, eu acho que o Walter é uma boa pessoa para falar desse disco.
Mas só para a gente aproveitar esse momento, uma segunda pessoa, então.
Bebê Salvego é uma compositora que eu tenho ouvido e admirado muito, que eu não conhecia e eu conheci recentemente, e eu estou ouvindo ontem, porque eu ouvi as músicas dela, ela é foda.
O que te pegou nela?
Cara, ela é muito foda, tem muitas coisas. Ela tem 19 anos, gente, e é uma grande artista, assim, é musicalidade, as letras, parece que ela viveu 100 anos já. É muito bom, o som é muito bom, as letras são muito boas, os arranjos são muito bons.
E ela participou do The Voice e já largou essa vida.
Ah, ela participou do The Voice.
É. Criança, ela é uma criança gênio, assim, ela, tipo, sei lá, com 13, 12 anos, sei lá. Tem ela no Jô, procura isso depois. Ela foi no Jô Soares, assim, criança.
Sério?
Só cantando standard de jazz, assim. Ela tem um repertório de jazz na cabeça, todo, completo.
Foda demais.
Eu gostei muito de sentir com a Bebê, porque a Bebê já veio aqui, eu amo ela, adoro ela.
Ah, já foi? Já veio?
Já.
Massa.
Ela é muito foda mesmo. Que legal.
Ela é foda mesmo. Então posso indicar, quer que eu indique outra?
Não, tá, gostei. Tá bom, quer indicar mais uma? Tem mais uma na sua cabeça?
Ah, sempre tem muita gente, né? Mas você não conheça, talvez? Uma pessoa assim, não muito conhecida?
Você pode falar, sabe o que eu queria te ouvir falar um pouquinho mais, que você falou brevemente, e que tá no seu disco? Mafê.
Mafê, vixe, Mafê é foda. Mafê é suspeite. Mafê é sensacional. Pessoa incrível, artista mais ainda. Mafê é foda. Você conhece Mafê?
Não.
Nossa, Mafê. Chame Mafê. Mafê tem muita história pra contar.
Quero Mafê no Telefonemas.
Mafê é uma pessoa não binária, uma multiartista, toca violino muito, faz muitos projetos incríveis, toca com muita gente incrível, e tem muita história pra contar e muitas ideias incríveis. Vale a pena.
Boa, boa. Marília, se você pudesse pensar assim, agora você está divulgando esse disco, quais são os próximos passos? Assim?
Agora estou preparando o show, porque assim, eu tava num grau de sobrecarregamento, que eu estava tendo um piripaque, e agora eu resolvi dar um passo atrás, assim, abdicar de algumas, várias coisas que eu estava fazendo para poder me dedicar mais à música. E então agora meus planos são preparar o show de lançamento do álbum, fazer o meu Canção no Divã, que eu tô atrasadíssima. Então, pro ato 39, eu preciso fazer, gente. Fazer esse Canção no Divã. E já pensar no próximo álbum, porque me deu uma
crise. Canção no Divã vai ser o quê? Uma série de vídeos?
A princípio é um que eu peguei pelo PROAC, né? Uma videoaula. E eu propus essa continuidade, né? Desse espaço de estudos. Quero Canção no Divã. Então, eu vou falar dessa canção que eu falei, que eu adoro, a Flor da Pele. Vou tentar articular com alguns conceitos psicanalíticos essa canção. Preciso fazer. E também quero já pensar no próximo álbum, então já estou escrevendo o PROAC. PROAC 2023 de gravação de álbum. Tentar viabilizar, né? Porque o que eu mais gosto mesmo de fazer é compor. É criar. Então, se eu puder sempre estar realizando, assim, viabilizando isso de poder criar, compor, para mim é o mais importante.
Uma pergunta que eu devia ter feito no começo. O Calderon é da sua família ou é artístico?
É da minha família. Tem origem judia. A gente é descendente dos sefaraditas, sabe? Os judeus que foram queimados e perseguidos pela Inquisição. Bem, há muitos séculos, né? Mas, enfim, Calderon vem...
Aonde? Na Península Ibérica?
É. Calderon vem de Málaga, na Espanha. Mas é judeu.
Entendi. Caramba. Nossa, agora eu até perdi o... Tava criando aqui o clímax para terminar a entrevista, agora abriu uma porta, né? E você sabe mais dessa origem? Tipo, você pensa sobre ela?
Penso. Tenho pensado, né? Essa questão... Então, meu interesse por esse tema, né, do monoteísmo cristão.
Porque, olha aí, tem uma pergunta que eu esqueci de fazer, né, o disco tem uma crítica à religião, né, eu queria saber onde que Senga pegou essa crítica.
Então, tem muitas origens, né, minha família é muito, da parte do meu pai, é muito católica, né, apostólica romana, então assim, eu fui muito catequizada quando criança, minha avó me pegava, porque eu era muito quietinha,
Spoleta.
Assim, né, não, ao contrário, quietinha. Eu era muito tímida, retraída, assim, então minha avó achava que eu era. Ah, essa sim, filha de Deus, essa dá pra trabalhar. Ela é a sabe? Assim,
não falava nada.
Ovelhinha, enfim, a boa, boa ovelhinha. Então, aí ela me pegou para catequese, aí ficava me catequizando. Aí, quando eu fui fazer a catequese mesmo, aí já era. Aí eu tava realmente, assim, implicada, eu queria levar a sério aquilo. Então, eu fazia muitas perguntas, e aí a catequizadora não gostava e me chamava de ovelha negra. Eu falava, ah, lá vem a ovelha negra da catequese. Então, de ovelhinha, boazinha,
ela falava nesses termos?
Falava.
Caramba.
Eu queria entender mesmo, só queria entender. Mas eu não entendi como assim Eva viveu 500 anos, não tô entendendo. Mas ela é ser humano? O que ela é? Eu tava querendo entender, realmente.
É uma metáfora?
Eu tava entendendo, né? Não faz sentido isso. E aí ela me fazia bullying. Ela, ah, lá vem a Marília, a ovelhinha negra, não sei o quê. Então, acabou a catequese, aí eu me aposentei, né?
Mas... parece aquela piada, tem um filme sobre a, como que é? Ah, esqueci o nome agora, mas é sobre a crise de 2008, né? E aí conta a origem de um dos caras que pesquisou a crise. Não sei se essa parte é ficção, não, né? Pode até ser ficção, mas é muito bem escrito, porque ele é muito analista, né? E aí conta a origem dele, que ele era judeu, e ele ficava lendo muito os textos judaicos. Aí o rabino vai na mãe dele e fala assim: seu filho é impossível. Mas por quê? Porque ele fica procurando defeito nas palavras sagradas. Ele estuda tanto, não porque ele é dedicado, mas ele quer achar algum problema.
Uhum.
Aí a mãe dele fala assim: ele achou algum?
Achou vários, né?
Muito bom.
Aí é isso, aí desde então, né, que vou reparando aí nos problemas do monoteísmo cristão, e aí quando eu me deparei com o trabalho da Geni, achei maravilhoso, que é das poucas pessoas que têm coragem, né, de colocar o dedo nessa ferida, que é muito difícil de colocar, já que o Brasil é um país tão cristão, é muito difícil, né, a gente compra briga, né, quando fala desse assunto. Então, eu fiquei muito feliz de que ela compre essa briga. Inclusive, ela foi evangélica, né? Muitos anos. Ela deu aula de Bíblia e depois, né? Também achou muitos problemas na Bíblia. Esse menino procurou e achou muitos problemas. E aí, quando eu descobri que eu era descendente dos sefaraditas, né? Que foram queimados, perseguidos pela Inquisição, eu falei, aí. Então, então já não é de agora,
olha os estragos que já foram feitos.
Aí, então, que bom que eu estou realmente investigando esses problemas, né, que são problemas mesmo.
Beleza. Ó, Marília, queria te agradecer muito. Vou fazer agora a pergunta mais indiscreta do Telefonemas, né, que é também a pergunta tradicional aqui, que é, curtiu o papo? Gostou?
Adorei mesmo, muito gostoso, muito, muito associação livre, assim, do jeito que eu gosto, adorei.
Que bom. Vamos fazer uma parte 2, então, você falou que já está... você ama escrever, então eu imagino que logo vai ter um álbum novo e coisas novas, aí você cola aqui de novo, por favor.
Ah, eu vou adorar. Com certeza.
Beleza. Então, turma, é isso. Agradecer muito a Marília, convidar todo mundo de novo a colaborar com o Telefonemas, porque é assim que a gente se mantém no ar. Então, o Pix no telefonemaspodcast@gmail.com é muito importante, assinar o Apoia-se, quem sabe. Assinar, quem é de YouTube, tem uma forma de assinar o nosso canal aqui também, R$5, R$2. Ou só compartilhar essa conversa para ela chegar mais longe, porque são papos especiais. Eu converso com a Marília hoje, foi muito boa, muito instrutiva, vai com certeza te ajudar a resolver várias questões aí que você está se perguntando, se debatendo. Ó, tem saída, hein? Ou não, né? Porque, como que é, Marília? Sobe e afoga, como que é?
Um lado me conduz, o outro vem me afogar.
É assim, gente. Não, vai ter vida fácil.
Nada é fácil.
Marília,
mas dá pra nadar.
Obrigadão mais uma vez, hein?
Eu que agradeço. Vinícius, depois a gente... Onde que eu acho essa entrevista?
Vai entrar no ar no YouTube e nas plataformas de áudio. Eu te mando o link em breve.
Maravilha. Arrasou demais. Agradeço demais, Vinícius. Parabéns pelo trabalho. Vida longa.
Você também, Marília. É nóis. Beijão.
Beijão. Tchau, tchau.